A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, esse programa que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12h45 com reprise. O nosso Papo na Varanda de hoje é o do número 371. Nós visitamos 371 famílias e cada um contou um pouco da sua história para o nosso podcast, para as famílias, para as pessoas. Nós gravamos esse Papo na Varanda no dia 19 de novembro de 2024. O nosso Papo na Varanda tem uma ficha técnica, eu apresento Hélio Alves, na gravação e produção a Ana Vitória e o Marcelo Menina, a sonoplastia o Hélio Soares e também o Zelírio de Medeiros. Nós estamos na comunidade do Canoas, município de Cruzeiro do Iguaçu e também Boa Esperança e dois vizinhos, não é? São aqui vizinhos aqui desses três municípios. Estamos na casa do seu Donato Guedin, que nasceu no dia 7 de setembro de 1934, 90 anos ele completou, e da sua filha, da sua esposa, aliás, a dona Adelina Baza Guedin. Bosa, é isso?
É.
Bosa Guedin, vamos acertar aqui para nós não cometer erro, então. Bosa Guedin, que nasceu no dia 9 de janeiro de 1941, tem 83 anos. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal do Beltrão, que você pode ter ele em sua casa todos os dias, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Inclusive o Jornal do Beltrão, que está aqui comigo, professor Marcos, né, que mora aqui no Cruzeiro, que eu já fiz um Papo na Varanda com ele, contou muito de suas histórias, é o representante. E essa matéria aqui, aos 90 anos, um livro de Donato Guedin, foi o que me chamou a atenção, e eu guardei e falei com o professor Marcos e também com o Jornal do Beltrão e pegamos o contato para a gente saber um pouco mais da história e transmitir para os nossos ouvintes do rádio e também da internet. E tem o apoio também da nossa Foto Arte, que tem como proprietários o Clésio e a Nete, e você pode colecionar bons momentos com a Foto Arte, que também ela dá uma foto de presente para os nossos entrevistados. A Foto Arte, que está na Rua Maringá, aqui em Ampere. Bem, o seu Donato e a dona Adelina, eles tiveram 11 filhos. Então, eles não brincaram em serviço. Além de trabalhar muito na roça, à noite eles tinham mais o que fazer também. Não é, seu Donato? Então, João Carlos é o mais velho, que mora aqui próximo, no sítio Reino Encantado. A Eronilde, que mora no Cruzeiro. A Maria Judite, que mora em Dois Vizinhos. A Lourdes, que mora em Sinop, mas está passeando aqui na casa. Com certeza vai ficar até o final do ano, né? Porque quando vem passear na casa, tem que ficar bastante tempo. A Albertina, que mora em Dois Vizinhos. A Sônia, que mora no Cruzeiro. A Sandra, que mora também no Cruzeiro, esposa do ex-prefeito, meu amigo Dilmar, inclusive eleita vice-prefeita agora. Também a Marilene, que mora no Cruzeiro. A Luciane, que mora em Dois Vizinhos. O Cláudio, que mora em Uberlândia, Minas Gerais. E a Juliana, que mora em São José do Rio Claro, Mato Grosso. É isso, né? Bem, 25 netos, 12 bisnetos. Que alegria estar aqui na sua casa, seu Donato, para saber um pouco da sua vida. Inclusive, tem um livro, né, que eu quero mostrar para quem está no podcast nosso aí. Olha, um livro, né, que tem toda uma história aqui do seu Donato Guedin e a sua família. Inclusive, nesse livro, né, tem aí quase 100 páginas e ele fala um pouco da sua vida, sobre ele, os irmãos, a vinda para o Paraná. Quer dizer, tem um repertório aqui, tem textos aqui maravilhosos que eu já ganhei um livro para levar para a nossa discoteca da Rádio Ampere e depois vou deixar para ele também um livro nosso, meu, não é? Que tem toda uma história da comunicação também. Que alegria estar aqui na sua casa, ser recebido pelo senhor, pelo seu filho João e pela Lourdes, e acompanhado do professor Marcos, que é um historiador que está conosco, para saber um pouco da sua vida. O senhor nasceu aonde, seu Guidinho?
Nasci na comunidade de Rio Morto.
Rio Morto.
Rio Morto, Santa Catarina.
Santa Catarina, Serra Baixo, é isso?
Serra Baixo.
Serra Baixo. Bom, eu nasci numa comunidade chamada Vai e Volta, porque não tinha mais estrada para frente e que fica ali, na região de Braço do Norte. O senhor, então, é ali de Araranguá, daquela região, é isso?
É. Ali agora, por exemplo, agora se vê, é perto de Meleiro. Meleiro fica mais perto, onde, que naquela época Araranguá era meio longe daí, mas era que o município era grande, né?
Bom, faz 90 anos, né, que o senhor nasceu, né?
90 anos.
Faz tempo, né? Como era o nome dos seus pais?
João Batista Guedin e Maria da Mulim Guedin.
Sim. E o senhor teve muitos irmãos?
Eu tive 11 irmãos. 11 irmãos, não 10, porque comigo, né? 11, nós éramos 11 irmãos.
11 na família, por isso 11 filhos também, então, né?
É, mas esse acontecimento eu agradeço a Deus, porque eu pedi quando casei, né? Que eu tivesse a família do tamanho do meu pai. Meu pai teve 11 filhos, eu também teve.
Também teve 11.
Acho que ali foi a mão de Deus que me ajudou. É. Foi uma alegria.
Olha só, e olha pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, eles casaram no dia 4 de julho de 1959, 66 anos de casado, casaram ali em Vitorino. E o senhor veio para o Paraná, o senhor tinha quantos anos?
Eu tinha 11 anos.
11 anos. E o senhor é um dos filhos mais velhos ou mais novo da família?
Eu sou mais... Bom, eu não sou mais velho, porque tem uma história, tá no livro aí.
Sim.
A irmã mais velha, naquele tempo não tinha médico, não tinha remédio.
Exato.
E a minha mãe passou uns 3 dias de trabalho de parto. Quando a menina nasceu, tô sabendo que disse que durou um dia.
Uhum.
E daí... morreu, né? Foi um trabalho, claro, sem nada.
Exato.
Né?
Na época também, né?
É. E eu daí sou o segundo.
Do segundo. Bem, o seu João e a dona Maria sempre moraram ali por Serra Baixo, ali naquela região?
Eles sempre moraram por ali, até vim para o Paraná, né?
Paraná.
Porque ali quando fomos sair, o pai falou, né? Ele disse, ó, temos que ir em busca de terra melhor, porque... Aquele tempo não tinha adubo, não tinha nada.
Exato.
E o nosso terreno, mais da metade era banhado. E naquele tempo, no banhado, não valia nada.
Uhum.
E tinha uma fama do Paraná. Então, por isso que daí ele veio aí e viemos para o Paraná.
Vieram para o Paraná em 1945. Como é que, o senhor tinha 11 anos, deve lembrar como é que foi essa trajetória de viagem, de mudança, subir a Serra do 12, que o pessoal chamava. Como é que foi isso?
E não foi a do 12, foi da Rocinha. A saída para o Paraná foi muito triste. Quem lê o livro ali vai ver. Foi uma despedida, né? Todo mundo chorava e coisa, não ia se enxergar mais, né?
Uhum.
Porque era no Paraná, era o fim do mundo, né?
Uhum.
E naquela tristeza nós embarquemos no caminhão e subimos a Serra da Rocinha.
Serra da Rocinha.
Que até hoje diz que lá os motoristas, eles têm um cuidado de passar lá, é bastante perigoso.
Com certeza levaram uns 2, 3 dias até chegar no Paraná. Trouxeram o que nessa mudança também?
Bom, a trouxemos foi a mudança, né? As coisas lá de cama, de comida, assim, para que nem arroz. Lá era em bolsa, né? Que a gente colhia o arroz,
sim,
mandava descascar e coisa e tal. E nós levemos para chegar no... Nós levemos 3 dias e meio de viagem.
3 dias e meio de viagem?
Sim, para chegar no...
E por que que vieram para Vitorino? Tinha algum parente ali? Por que que vieram para Vitorino?
Mas lá em Serra Baixo tinha uma propaganda, até dizia o Trivilândia, era Crevelândia, né?
Crevelândia.
Lá para Trivilândia, tinha uma fama, uma parte do pessoal vinha para aquele lugar ali. E daí ali se esparramaram ali, e o pai que veio, eu não sei bem assim, por que ele foi lá, mas uma parte do pessoal do Serra Baixo tinha dois caras donos de caminhão lá, que o serviço dele era só trazer mudança para o Vitorino. Lá daqueles lugares lá.
Seu pai já comprou uma terra ali, alguma coisa? Como é que foi essa chegada ali em 1947, né? Em 45, aliás, né?
Essa é outra história que o pai quando veio, ele tinha o tio Marco é irmão da minha mãe. Mas o pai e o tio Marco, eles tinham amizade mais do que irmão. Eles, sabe, não tinha segredo com eles. E ele veio na frente, veio o lugar e comprou, deixou tratado 150 arqueiras de terra, aí no Vitorino, aí no Forquilha, perto ali do Vitorino. E daí, na outra viagem, o tio Marco veio junto, porque ele não tinha vindo, e ele ficou muito doente na viagem, e a tia também rezava para ele não gostar lá, ela não queria vir. E daí ele desistiu. Daí o pai cortou o terreno, então ficou com 80 arqueiros lá do cara que vendia lá, o cara que vendia a terra. Mas daí o pai voltou lá, muito amigo, eles conversaram, vira e mexe, terminou o tio Marco vim. Então a mudança, nós viemos no caminhão, foi nós e o tio Marco. Viemos junto. Só que daí essa terra, ali apareceu um negócio de uma seraria, se contar a história no livro ali, vocês vão ver. Foi uma história, e é um negócio muito... Se interteram na seraria, mas o cara que fez o negócio com ele foi um cara que não sustentou nada. Enquanto se envolveram no negócio da seraria, ficaram... O tio Marco fala isso, é uma verdade. Trabalhamos 8 anos para comer tudo que nós tínhamos bem tenteadinho. Isso é uma verdade. Uhum. Quando nós fomos para a roça, o pai foi para a roça com bastante dívida. E daí o terreno, como era assim, incomum lá, a fazenda, tinha invadido e nós perdemos, o pai perdeu o terreno e ele tinha comprado, não sei se 14 ou 15 arqueiros, que é onde mora meu irmão hoje lá. Uhum. E daí fomos para a roça lá. Então, aí pegamos do zero quase, né? Ali, do zero.
O senhor chegou a ir para a escola, seu Donato?
É, essa é outra história que você contar comprida. Lá em Serabaixo, eu teve uma professora, foi o que eu aprendi na escola, foi lá. Eu fui 2 anos na escola. Então, naquele tempo, ela já tinha um quadro, porque era as 4 classes, naquele tempo só estudava até o 4º livro, né? Quarto.
Exato.
Então, tinha 1º, 2º, 3º e 4º. Mas ela tinha um quadro, por exemplo, segunda-feira. O primeiro é esse o trabalho, o segundo, bem organizada aquela professora, foi muito jóia e bem enérgica ela foi. Mas daí quando eu vim para o Vitorino, eu fui na escola, o professor era um homem de idade e ele morava na casa da escola, na varanda, ele morava ali, era um homem sozinho, ele tinha uma filha que morava com ele. E daí... Ele só sabia ler e escrever, não sabia fazer 1 mais 1. Então, o nosso trabalho era só ler a leitura e copiar ela. Era só o trabalho que nós fazíamos. E, da vez assim, quando chovia, ele vinha na sala e dizia assim, Piavara, vocês vão estudando aí que eu vou fazer uma soneca. Ah, então você vê que tipo de professor que tinha. Como é que aprendia, né?
Como é que aprendia?
Não aprendi nada daí, né? Então por isso que o que aprendi um pouco foi da professora Dona Luísa lá de Serra Baixo.
Dona Luísa, Serra Baixo. Bem, ali em Vitorino, uma parte da sua vida. Onde é que o senhor conheceu a sua esposa, a Dona Adelina?
Ah, essa tem uma história muito bonita.
Sim, a história é bonita. Mas o senhor tinha mais namorada ou foi a primeira?
Não, eu tinha 25 anos.
Namorou outras também. Ah, então tá bom.
Eu era um cara tipadão, né?
Isso aí, um cara tipadão. Mas não era gaiteiro?
Não, gaiteiro não era. Não sabia tocar. Eu só tocava instrumento de corda, eu só tocava o sino.
Sino.
Eu tocava o sino lá na minha comunidade.
É, muito bem. Então tá bom, já que era um cara gostosão, tinha muitas namoradas, mas e com ela? Como é que foi a história com a Dona Adelina?
Bom, para a Dona Adelina, a história... Nós era vizinho de terra lá. Eles moravam perto, era vizinho de terra. Eles eram muito de igreja e nós também fomos de igreja. Sempre o domingo era na igreja, não tinha, né? Mas daí, nós não eles tinham bastante terra, tinham seraria grande, tinham caminhão. Era um pessoal, não sei se não era, é dos mais fortes da comunidade. E nós só tinha daí os 14 arqueiros de terra que sobrou. E o veículo era uma bicicleta velha. E daí, eu nunca pensei, né, de de procurar ela para namorar, coisa assim. Mas daí aconteceu, era meio, eu fui num matinê lá uma tarde e ela estava lá. Aí convidei para dançar. E ela era muito metida, muito conversadeira, muito coisa. Aí, e daí saímos conversando. Mas daí a conversa estava muito boa, claro, namorado, coitado, né? E ela, filha de gente rica, tá louco, né? E daí eu convidei para infestar uma peça a mais, então, para nós conversar, terminar o assunto. E ali começou a amizade. Mas aí fui ver. Eles eram de família rica. O meu pai e o pai dela era o contrário na política. O meu pai era do PTB e o meu sogro era do PDS. Uhum. Tudo por contrário. E a diferença de idade. Eu tinha 25 anos e ela tinha 18 anos. Então ficou meio... Mas começamos de brincadeira aí, foi indo. E quando foi uma vez aí ela pediu, dizia, para mim ir passear na casa dela. Mas o velho era um velho, sim, o velho Bosa era um velho respeitado, um velho ali na coisa, era...
Tinha que andar na linha com ele.
Daí eu disse, deixa que eu vou falar com o teu pai, se ele concorda, porque eles eram um pessoal assim, meio exigente. Aí foi falar com ele, ele disse, ele é sempre o meu sogro para mim, né? Que alguns dizem que era ruim, coitado, mas para mim... Ele disse, não, pode vir a hora que quiser, pode vir a hora que... Beleza, maravilha. Beleza. E daí foi indo, quando foi para casar, também, né, eu vinha trabalhar aqui, só podia ir cada 60 dias lá, ficar uma semana e vir embora. E naquele tempo daqui no Vitorino era longe. Demorava, de ônibus era meio dia puxado para ir. Hoje é perto, mas naquele tempo era longe. Aí vou lá, vou pedir se a menina quer casar comigo, eu já vou cartar, porque... Né?
Isso aí.
Aí cheguei lá e falei, você quer casar comigo? Eu quero. Eu também quero. A prosa foi sim.
Muito bom.
Digo, então vou falar para o teu pai ali, para ver se ele está de acordo com o nosso casamento, porque, né?
Sim.
E o velho sempre foi bom para mim, né? Quando combinemos para... De noite jantar e depois nós ia conversar a história. Daí jantamos e eu demorei um pouco, meio cambulado, para a família forte ali, coitado. Daí ela me pisou no pé. Digo, opa, tá na hora de... Aí eu levantei de pé. Ah, mas eu fiz, eu era corajoso. Levantei de pé e digo, temos um assunto importante para nós tratar hoje. Nós, Adelina, combinamos de casar. Não sei se você apoia o nosso casamento ou não. Não, meu sogro foi o primeiro que falou. Ele disse, não, se vocês estão tudo de acordo, eu não tenho nada que falar contrário. Bom, e daí foi, né? Então daí casamos e daí tem a história, tudo.
Que maravilha. Casaram há 66 anos atrás. Né? E o casamento foi lá mesmo em Vitorino, na igreja.
Foi no Vitorino. Até o casamento nós casamos dois irmãos. Eu casei com a irmã dele e ele casou com a minha irmã. Então dois Bosa casava com dois Guidinho. Então naquela época disseram que casar os dois na igreja pegava.
Mesmo na igreja.
Pegava. Como é que era? O mal-olhar, não sei o quê.
Tirava a sorte do.
Daí. Eu casei no Vitorino e ele foi casar em Pato Branco, no mesmo dia, né?
Mesmo dia.
E daí a festa foi uma festa do almoço lá no meu sogro e a janta foi lá na casa do meu pai, o dia do casamento.
Que maravilha. Então, fale.
E o meu cunhado, que casou comigo, já morreu. Ele deu um câncer nele lá. E a minha irmã ainda está viva, porque nós, que nascemos em 11 irmãos, temos só em 7. E os dois mais velhos estão vivos. Eu e a minha irmã, baixo deu,
Olha só. Então vocês fizeram um negócio, o senhor casou com ela e o irmão dela casou com a sua irmã.
Sim.
Foi isso?
Sim, foi assim.
Foi esse negócio. Dona Adelina, e a senhora nasceu aonde, Dona Adelina?
Eu nasci em Sanga do Engenho, município de Criciúma.
Criciúma, Barriga Verde também.
Barriga Verde.
Barriga Verde. Como era o nome de seus pais?
José Bosa e Judite Gobato.
Muito bem. E a senhora tinha muitos irmãos na família?
11 irmãos.
E a senhora é uma das mais velhas, das mais novas?
A penúltima.
A penúltima. Olha só, 11 filhos, 11, só deu 11 aqui nessa história aqui. A senhora chegou a ir para a escola, Dona Adelina?
Até segundo ano.
Segundo ano.
Daí eu comecei...
Lá?
Aqui no Vitorino.
Lá em Criciúma é terra do carvão, o pessoal trabalhava nas minas lá, seus pais, alguma coisa ou não nesse sentido?
O pai trabalhava em farinha de mandioca, engenho de farinha de mandioca e fumo. Fazia fumo de corda.
Olha só, muito bem. E por que vocês vieram para Vitorino? Você sabe por que vieram ali para Vitorino?
Ah, o pai dizia, né, também, que ali era, lá era muito fraco e aqui era abundância, né, daí...
E vieram todos para cá?
Todos.
Todos para Vitorino.
O meu irmão mais velho já tinha vindo, que ele era casado, e daí um ano nós viemos também.
Vieram também. Moraram ali em Vitorino. Então, seus pais concordaram com o casamento, ele já contou a história do namoro, não é? Contou que ele era muito charmoso e tal.
É, né? Se ele não era, mas ele queria ser.
Queria ser. É, é isso aí. Que bom, foi um namoro bom então?
Foi.
Foi, um namoro foi. Bom. Casaram lá em Vitorino. Depois o senhor já veio morar aqui com ele?
Nós casamos no sábado, na quarta-feira viemos, chegamos aqui, levamos um dia para vir, né? De carro, de caminhão. E temos aqui até hoje.
Até hoje.
Se Deus quiser, eu acho que...
Nessa terra aqui, nesse local.
Nesse local aqui.
Olha só que maravilha, que bom, né? E seus pais, a família, ficaram lá em Vitorino?
Lá em Vitorino. Até hoje, o que resta da família está lá.
Está lá em Vitorino. E eu vi aqui nas nossas anotações, 11 filhos, não é? Começando pelo João Carlos, que está conosco aqui. Como é que é ser mãe? Na época, eu acho que era só parteira que atendiu... Como é que é ser mãe de 11 filhos? O que, é que a senhora pode nos dizer?
Ah, na época não era fácil, né? Mas eu era feliz.
Era feliz.
Parteira. Eu teve 2 filhos com parteira. O mais era com amigas, companheira de vizinha.
E todos os filhos nasceram na mesma cama. Na mesma cama aí, nasceu tudo filho nosso.
É?
Sim, em casa.
Tudo em casa.
Pois é, eu tenho 15, nós somos em 15 e também eu sou mais velho. E como começou a vir, como eu não entendia muito, o pai dizia, vamos lá descascar milho, piazada, que a cegonha vai trazer um daqui a pouco. O irmãozinho para você, nós dizia para o pai, ó, descascar milho, daqui a pouco escutava o choro. Né?
Ah, aqui também eles faziam isso, ixi.
Olha aqui, que vida boa. Né? E o que, que a senhora pode falar dos filhos, dos netos? O que, que a senhora pode falar? É felicidade, alegria?
Só felicidade e alegria, porque eu acho assim que a riqueza maior dessa terra é a família, né?
A família.
Eu acho. Eu não tenho assim para dizer esse filho, para mim, eu deixaria fora.
Sim. Bom, morando aqui desde 1945, né, que vocês vieram, vocês vieram também em 45, ali para Vitorino ou mais tarde, senhora, lembra?
Depois?
Não
sei quanto, né?
Vieram depois, mas aqui do Cruzeiro desde 1957, só mato por aqui então.
Não, ele 57 e eu 59.
Ah, a senhora veio depois, ele veio primeiro.
Então, né? Ele veio solteiro e eu vim quando casei.
Quando casou. E por que que vieram aqui para essa morada aqui, seu Donato, aqui nesse local onde nós estamos hoje? Inclusive, eu vi uns pinheiros ali, né, e tal, perguntei se o senhor plantou, pinheiro plantado pela família. Por que que vieram parar nesse local aqui?
Bom, eu vim aqui porque eu estava assim naquela época, tem uma história também que você pegar, mas o começo era um pouco assim, diferente. Mas... porque o pai, eu trabalhava na oficina que deu ali, e daí nós mal devido, o pai devendo e coitado, e nós tínhamos casinha velha, chovia dentro. Eu disse, pai, vamos fazer uma casinha nova aí, porque vamos pichar aí. Daí ele disse, bom, você que já está trabalhando na oficina, eu te dou o lote para você e te dou as tabuinhas para cobrir a casa. Cobrir as tabuinhas na época.
Exato.
E daí o lote fica para você. Eu fiquei faceiro. Fui lá, falei pro meu gerente da oficina. Digo, olha, agora eu preciso de ajuda. Eu quero fazer uma casa e eu preciso... Porque lá nós trabalhávamos com aplainado e abertura, assim, soalho, furo e parede, coitado. Daí o gerente, eu era muito amigo, compadre ele tudo. Aí ele disse, não, você pega, pode pegar o que você quer aqui e nós descontamos metade do salário. Metade do salário até você pagar tudo. Não, ficou bom, porque daí metade era para comprar comida e coisa, metade eu ia pagando a cena. Falei pro carpinteiro, fui lá, tirei a casa. Morei 2 anos na casa. Aí apareceu os padres, que esse lote é nosso aí no Vitorino, você conhece, que passa ali, de a par da igreja, na frente da igreja era o lote ali. Sim, 50 por 50 o tamanho do lote ali. Era ali o lote. Os padres se invocaram para fazer o colégio das irmãs ali. E o pai pediu um dinheiro, o lote mais ou menos valia uns 30 mil no máximo. Ele pediu 60 mil do lote. E os padres deram 60 mil.
Olha só.
Só que o pai ali, eu não falei nada para ele, mas eu fiquei. Até os caras me pediram que eu tenha que explicar essa palavra. Eu disse, ó, fiquei brasino de bravo, porque o lote era meu, ele não falou nada, mas que coisa. Eu fiquei na mão, digo, mas que coisa, ele não disse nada. E daí ele resolveu, ele, eu acho que estava de plano, resolveu vir aqui no Tio Marco, aqui no Canoa. Aí eu vim com ele aí, e ele veio e comprou um sítiozinho aqui, ó. O Marco, você viu por que nós íamos morar, ele comprou um sítiozinho aqui. Daí na volta ele disse, aí eu pensei que ele pagou 25 mil aqui pro terreno. Se você quiser ir cuidar o sítio, eu te dou o sítio. E se não, eu tinha ido já trabalhar em Pato Branco, mas era um salário muito bichado. Se não, te dou 20 mil, então daí você se vira. Fiquei brasileiro de novo, né? Mas não falei nada, eu teve essa educação com meu pai, eu teve isso aí. Não falei nada, fiquei quieto, pensei, mas pegar o sítio, mas era no meio do mar. E eu não era da roça, quando comecei a trabalhar, comecei na oficina, 4 anos.
Oficina era de consertar carro, era de móveis?
De móveis, plainado, vendia muita madeira, plainado. Aquele tempo no Vitorino, o negócio grande era madeira, só madeira. Então nós plainava e fazia parede, ia embora, caminhão de madeira plainada por Rio Grande, por toda a parte aí. Era ali que eu trabalhava. E daí então, eu pensei, digo, mas vou ficar com o sítio, porque digo, vou lá, vou fazer uma casa e vou vender, pensei. E vim, o pai me ajudou a fazer a casa aqui, me ajudou a fazer uma casa. Essa casa que está aí, ó, essa era feita aqui, ó, na frente dessa aqui. Foi aquela que eu fiz, eu com meu pai, né, para mim morar ali. Fiz a casa, mas naquele eu fiquei uns 2 anos, quase 3 anos, acho, tentando vender, mas a terra não valia nada naquela época, ninguém queria. Daí digo, mas de repente eu resolvi, digo, mas estou perdendo tempo. Eu vou ter que enraizar por aqui não, agora porque de que tipo, né? E aí que foi, e daí que eu fiquei. Então, o caso de nós morar aqui é que eu ganhei o terreno aqui. Daí, para mim poder me sair, eu tive que vir morar aqui. Mas quem vinha me visitar aí no começo, diziam assim para mim, mas onde é que você foi se enfiar, homem, lá no meio desse mato aí? Veio um tio meu com a caminhonete nova aí. Riscou tudo, tinha que pindar na estrada aí, ficou bravo, riscou tudo a caminhonete. Não, Agora, quando ele vem aqui, ele diz: mas que lugar bom esse teu aí. E para mim, esse lugar aqui, para mim é o melhor do mundo, né? Porque para mim, eu fiz a minha vida aqui, estou muito contente com a minha vida, tudo o meu trabalho. Foi. E eu tinha uma também que eu nunca desacorçoei. Eu tenho a força, eu penso assim, que foi a força que veio de Deus. Se às vezes as coisas iam mal, eu pensava que mais adiante ia bem. Quando eu casei para vir aqui, aí eu fiz meu pedido para Deus, né? Porque eu sou meio ligado assim com Deus, e nós com Deus somos amigos demais, né?
Exatamente. Tem que ser.
Aí pedi para Deus que ele me desse o poder de eu poder comprar duas vacas, que lá na casa da mãe o queijo nunca faltou. Lá o queijo tinha. Desde lá era baixo, quando era pobre, mas tirava leite. Para mim tinha o queijo do gato, porque a comida que eu mais comi foi polenta e queijo.
Polenta e queijo, batata com leite.
E hoje ainda, se tiver um queijo bom, ainda para mim é almoço, polenta e queijo. E pedi duas juntas de boi, porque lá no pai, quando lavrava, às vezes lavrava com chuva, e estragava o pescoço do boi, aí tinha que parar. Então me lembrei de vou pedir duas juntas, porque se um pela o pescoço, eu boto o outro, daí não para o serviço.
Viu, seu Donato? E morava muita gente por aqui, ao redor, tinha muitos vizinhos por aqui?
Não, no começo não. No começo, para nós chegar na nossa casa lá onde tinha 2 quilômetros de mato, né? De mato.
Aqui, para chegar aqui.
Para chegar aqui. Tô confundindo.
Sim. Isso eu quero saber para chegar aqui. Aqui morava muita gente ao redor aí.
Morava. Uhum. Aqui só nesse meu terreno aqui, eu não sei, mas devia ter 10 famílias, né? Até lá em cima. Todos acabou com um ranchinho. Tinha um ranchinho ali, outro ali pro outro lado, um pessoal ali.
Qual era a madeira que mais tinha? Pinheiro?
Aqui não, o pinheiro aqui é pouco. Lá no Vitorino era só pinheiro, mas aqui é outra madeira. Uhum. E aqui também a madeira não era o forte daí.
Uhum. E daí o senhor teve que passar a mão na foice, derrubar e plantar, isso aí.
Sim, fazer isso aí, ó. A ferramenta era foice, machado e enxada.
Exato. Feijão e milho.
Plantava, aquele ano tudo, né? Plantava um pouco de arroz pro gasto, né? O arroz, né? E o feijão, né? Um pouco. Né? E daí foi, porque depois foi melhorando, porque eu que me ajudou muito foi por isso que ela falou que a família era a maior riqueza dela. Eu também, a família é a segunda maior riqueza minha, a segunda. Porque os meus filhos, quando tinham ali a base, quando vieram crescendo, que ele alcançava ali 5, 6 anos, já começava a trabalhar na roça comigo. Então foi ali eu consegui, na vida inteira, junto com a família, né?
Exato.
De fazer, eu fui dono de 100 arqueiros de terra aqui. Olha sem só. Arqueira. Depois, com a ajuda da família, porque exato. Daí eu tinha pionada que não precisava pagar, né? Porque eu era um filho.
Os filhos?
Então, ali nós demos uma avançada.
Ah, que bom.
Então, eu estou muito contente agora. Falei no dia do meu aniversário, 90 anos, para mim, estou satisfeito. O que passou, passou, mas não vamos pensar naquilo, porque foi... Agora, o que vier agora...
E me contaram que o senhor renovou a carteira de motorista com 90 anos, agora há poucos dias, é verdade?
Mas você, se eu sou motorista e sem carteira, como é que eu vou fazer? Renovei, sim, senhor.
Renovou?
Claro.
90 anos renovou a carteira de motorista?
Sim.
Olha só... O senhor dirige tranquilo, sai daqui...
Até na cidade do Cruzeiro, cidade grande ali, o Cruzeiro. Então até ali, dois vizinhos, tem uma menina que mora lá, até na casa delas eu vou daqui. Mas na cidade não vou, porque eu preciso pelo mínimo 15 metros de distância. Chega naquela rotativa, eu paro ali, os caras começam a buzinar. Ô rapaz, tá trancando a estrada.
Mas olha, é um exemplo, 90 anos... Renovar a carteira de motorista é um exemplo para todos nós aí, com certeza. Isso significa determinação, né, seu Donato?
Não, eu fico contente porque dos guedinhos, eu não conheço ninguém dos guedinhos que chegou a 90 anos, tem bastante. Não chegaram, então para mim é uma alegria, 90 anos, e E ainda sou forte ainda. Não tô morrendo, não.
Não, tá forte ainda, né? Bom, dona Adelina, a senhora é feliz?
Sou.
É feliz.
Sou feliz.
Aqui, inclusive, Ana, se puder mostrar um pouco ao redor da casa aqui, para quem está assistindo ao nosso podcast, tem aqui jardim, como é que faz para cuidar de todas essas flores aqui, que eu vejo flores para todos os lados, se a Ana puder mostrar aí. A senhora que cuida de todas essas flores aí?
Eu, com a ajuda da minha tata, né? Porque agora já tomei a descadeirada, não posso levar os vasos, não posso pegar a terra conforme precisa, e ela me ajuda.
Ela ajuda a senhora.
Ela me ajuda,
olha
mas...
Olha só, que maravilha. Que bom. E vocês brigam de vez em quando ou não?
Agora não brigo mais, porque ele não me aguenta.
66...
Mas nós já brigamos.
Já brigaram?
Já, ixi.
Olha só que maravilha. Agora não briga. Agora não briga mais.
Agora nós não brigamos, porque o que adianta brigar? Se eu corro, não sei se ele me pega ou eu...
Mas aquelas briguinhas do dia só, depois de noite já faziam as pazes, né? A prova tá que veio 11 filhos aí. Nona, eu quero desejar para a senhora muita saúde, muita paz. Fiquei muito feliz de conhecer a senhora pessoalmente. Eu tinha visto aqui no jornal, que mais uma vez eu agradeço ao Jornal do Beltrão, ao professor Marcos, né? Fico muito feliz de conversar com a senhora assim, de a senhora dar um recado. Eu queria que a senhora deixasse um recado para os filhos, para as filhas, para os netos e bisnetos também. Qual é o recado que a senhora deixa para eles?
O recado que eu deixo para eles é que eles não nos abandonem. Porque eu acho assim que nós daqui para frente precisamos muito deles, tanto dos filhos como dos netos.
Dos bisnetos.
Dos bisnetos, daqueles que vier, a ajuda é boa.
E a senhora está bem de saúde?
De saúde estou. Mas nas minhas pernas, nas minhas costas, não me ajuda muito, mas eu não deixo de... E a língua tá boa.
Tá a língua, dá pra ver, 83 anos. tá falando bem. A dona Adelina, que tem 83 anos. Então, que alegria conhecer a senhora e poder saber um pouquinho só da sua vida.
Tá muito bom? Pouco.
Muito pouco,
porque eu ia se contar minhas gravidez, os meus partos, minhas coisas. Ih, é 40 minutos só aí, né?
Só a senhora. Mas a senhora já falou que é feliz, com certeza, criar 11 filhos. Parteira, e quando não tinha parteira, as vizinhas mesmo que ajudavam,
As vizinhas, quando as vizinhas não dava tempo de chegar, era sozinha.
É que eu ia, eu era meio atrasado. Ela dizia, olha, velho, vai pra lá, tá.
Vai não, buscar.
Espera mais um pouco. E daí eu saía de a pé, a vizinha morava perto aqui. Quando nós vinha, tava lá pela encruzilhada, eles cruzavam o berro do bezerro já.
Já tinha nascido. Qual é a santinha de devoção da senhora? A senhora é devota de alguma santinha, católica?
Eu tenho a minha Sagrada Família.
Sagrada Família em casa.
A Sagrada Família é... E na época era Nossa Senhora do Bom Parto, né? O Anjo da Guarda. E para mim, todos os santos e os anjos são meus protetores.
São os protetores da senhora. E o senhor sempre ajudou nas comunidades aqui, perto do Canoas aqui, igreja aqui, a igreja mais próxima aqui. O senhor sempre ajudou nas comunidades, seu Donato?
O que eu pude, assim, eu acho que na comunidade. Aí você vai ler o livro ali, você vai ver o trabalho que eu fiz nas comunidades. Eu acho que foi. Eu nunca, ninguém me falou alguma coisa errada ou coisa tal. Eu fui de sorte para isso. O que deu. Eu fui capelão na igreja do Vitorino com 18 anos. Eu rezava o terço lá. Logo que casei, eu fui catequista aqui por 12 anos.
Olha só, 12 anos.
Eu fui duas vezes presidente da comunidade, na minha comunidade, Canoa, né? Os cargos que tinha, presidente, vice-presidente, tesoureiro, tudo eles eu passei. E depois eu fiz uma preparação para ministro. Eu fui ministro 30 anos.
30 anos de ministro.
É. É, 30 anos.
Não foi padre por pouco, então.
Quase. Ah,
30 anos de ministro aqui na comunidade.
Sim, 30 anos.
E eu perguntei para ela se ela era feliz, ela disse que sim. O senhor é feliz?
Mas claro, eu, para mim, a minha vida, eu agradeço a Deus.
Agradeço a Deus. E qual é o recado que o senhor gostaria de deixar para os seus 11 filhos, para os netos e bisnetos, assim como a avó Adelina disse? Qual é o recado que o senhor queria deixar para eles?
Bom, o recado, eu acho que, né, o recado, continuar do jeito que está, eu acho que é muito bom, porque muito bom. Eu, meu filho aí, ó, se eu preciso de um trabalho aqui, eu não me prevaleço, né? Mas se eu preciso, posso ligar para qualquer um, a não ser que ele não pode vir. Ah. Ó, precisa vir, eu quero fazer uma cerca aqui, eu quero fazer uma valeta, um negócio, o cara vem. Então, é uma beleza, não tem nada de... Uhum. E a nossa família é muito, muito unida, porque tem o pessoal assim, nós temos 9 gerros, né? Então o pessoal vem de uma vivência diferente, exato, um de outro. Exato. Mas aqui comigo, aí, é o Nono Guidinho, falo.
Nono Guidinho. Tem lá uma placa na entrada, sítio do Nono Guidinho.
É. Então, quando falo, tá, eles ficam muito... Desde que quando foi repartir as terras aqui, eu disse 30 dias para alguém que achou que não ficou bom, para nós estudar o negócio. Foi pouco que falaram, mas o que falaram disseram, não, foi a melhor coisa que você fez, porque você falou... Os caras obedecem. Se era nós que ia fazer, de repente, você pegou o melhor, eu peguei o pior. Então, eu estou contente ainda com isso.
E o senhor, qual é o seu santinho protetor? Tem algum?
Eu tenho, né, mais santinho, mas o que era que eu guardei, que o meu pai era muito devoto a São Donato. Tem a história que eu contei aqui do meu nascimento, quando morreu a minha irmã, que foi a primeira deles, eles ficaram abalados, o casal. E daí, quando ela ficou grávida, o pai fez uma promessa de ir na... Tinha uma capela de São Donato, lá perto de Criciúma, não sei onde que era lá. E o pai foi lá e fez uma promessa lá, que se o rapaz fosse menino, o nome era Donato. E ele ia dar um santo padroeiro numa capela. Ele fez uma promessa assim. E no dia 7 do 9, para a alegria do casal, né, nascia o menino Donato. Com saúde.
Com saúde. Olha que maravilha. Pessoal, aqui no Cruzeiro eu já fiz um papo na varanda com o seu Atílio. Atílio Zafari, né? Seu Atílio Zafari, já fiz com o professor Marcos e o Luiz Pontes. E hoje mais uma pessoa conta um pouco da sua história de vida. É claro que o livro dele eu já mostrei no início do nosso podcast, está aqui. Eu quero agradecer, estou ganhando um livro aqui.
Está escrito ali, ali tem, foi meio bem caprichado.
Ó, oh, que história bonita, né? Inclusive, aqui no jornal está a data de nascimento de todos os filhos, né? E eu vou colocar no meu livro ouro o nascimento de todos os filhos, não é? Porque eu tenho um livro ouro lá que eu tenho mais de 6.500 pessoas registradas. E eu vou colocar todo mundo no livro ouro no dia do aniversário deles. A gente faz homenagem o dia inteiro. E a gente vai até descobrir se tem alguma festa. A gente vem para a festa daí. 90 anos! Que alegria! Que o senhor passe do 100 aí, se Deus quiser, senhor Donato.
Esse dia um cara falou ali, eu tava pegando umas mudas ali, daí tava com a minha nora aí, falando, tomara que você vai para 100 anos, falou para ela, né? Ela disse, olha, o rapaz aqui tá com 90, esse cara vai para 120, ele falou.
Nós temos na região, o seu Bastião, lá em Coronel Vivida, que eu gravei com ele também um papo na varanda, tá com 122. Então, 122, seu Bastião. Bugre, velho. E o senhor disse que gosta da música As Mocinhas da Cidade. O senhor dançava com a dona Adelina, As Mocinhas da Cidade?
Dançava, claro, dançava. O shot, eu gostava do shot, né? Que eu gostava mais, né, de dançar. Não, essa era uma, você tem? Pode, né? Que a gente tem.
Mas eu vou tocar As Mocinhas da Cidade e vamos oferecer para o povo que está nos assistindo, para o povo que está acompanhando a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tive de conhecer mais uma pessoa, mais uma família. O seu filho eu já conhecia, ele esteve lá em Imperi quando a gente passou pela prefeitura, né? O João foi secretário de Agricultura, né, João, aqui, né? Esteve lá em algumas palestras que foi feito lá em Imperi. Então, a gente vai conhecendo aos poucos e conversando com as pessoas, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por nos receber aqui no seu rancho, no seu apartamento, aqui na sua casa. Muito obrigado, tá bom, seu Donato?
Tá bom, valeu, eu também agradeço, porque foi bom, o papo sempre, né, claro, a gente relembra, assim, algumas datas, né, que a gente falou. Eu tô muito contente com isso, porque uma declaração, mesmo o meu livro, que a menina, eu nem ela que me indicou essa, e agora eu lendo o livro, já li, fui eu que escrevi. Mas eu já li ele tudo de novo, para mim ver assim um pouco da minha memória do passado. Eu penso que por meus bisnetos, eles não vão acreditar que a gente passou nesse tipo de coisa. Porque ali nesse livro tem como foi o tempo que nós não tinha fogão. Que quando casemos, o banho era no rio? Quando casemos.
O banho era no rio?
No rio. Claro, no rio, é. E ainda era e no fim de semana ainda.
Fim de semana, só no sábado.
Claro.
Então tá bom, os dois pelados no rio.
Eu tenho um caixão aí que tá ali que eu fiz para nós tomar banho depois um caixão. Eu tô debulhando meio para as galinhas dentro. É, botava água até no meio, depois botava uma chaleira de água fervendo dentro. E depois sentava dentro e tomava banho. Claro, era isso.
Era assim, né, seu Donato?
Depois veio aquele chuveiro de pendurar, que daí tinha uma torneirinha. Então, daí melhorou.
Melhorou.
Foi melhorando.
Hoje está mais tranquilo, né, seu Donato?
É, hoje eu fiquei bobo agora, porque no começo, quando começou a mudar, eu até duvidei alguma coisa. Agora não duvido mais nada. Não duvido, porque quando eles falam, de repente estou fazendo, não é verdade, dá para duvidar mais nada.
Olha, pessoal, nós podíamos gravar uns 4 papos na varanda, mas eu queria agradecer muito, então, o professor Marcos, que nos acompanhou nesse trabalho, agradecer o João Carlos, também a Lourdes, que é sua filha, que mora em Mato Grosso, e agradecer toda a família que vão assistir um pouco dessas histórias aqui que a gente fez com esse podcast para a Rádio Ampere. Então, nós vamos deixar tocando As Mocinhas da Cidade, que é uma música que ele diz que gosta, e agradecer a todos que sempre nos prestigiou por esse trabalho, e desejar a todos um bom final de semana, e a gente volta semana que vem, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.